Diz assim o Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado das palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eis, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Diga, vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos agora. Rei amado, Ericalabaxéia, Sandalabaxurianda, Alabicambalás. Tu és o maravilhoso, Senhor, e nós agora pedimos a Tua unção, Senhor. Pedimos o Teu poder sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, Senhor. Eu quero falar, Senhor, da glória daquilo que está no Teu coração, Senhor da glória. Por isso eu Te peço agora, em nome de Jesus, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai. Leva, Senhor, agora o meu coração e a minha mente à Tua presença, Senhor. Para que eu possa, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor da glória. Discernir, Senhor, a Tua vontade para esta noite e para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço, glorifica o teu nome agora, Senhor. Glorifica o teu nome sobre a tua igreja, porque este é o nosso objetivo, que tu sejas glorificado e exaltado esta noite, Senhor. Faz, Senhor, esta obra, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e que seja exaltado e glorificado o nome santo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Oh, glórias. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro fascinante, né? Existem passagens tremendas, obviamente que é um livro que é de difícil compreensão, determinadas partes dele, porque Deus, obviamente, estava falando a um homem que estava preso numa ilha e falava próximo ali dos cento e poucos anos depois de Cristo. Então, o entendimento de João, que escreveu o livro de Apocalipse, não era tão grande. Você imagina um homem vendo um avião, né, no ano 100. Um homem vendo um tanque de guerra no ano 100 e outras coisas mais, outras revelações mais, que Jesus Cristo ali apresentou a João, que estava preso numa ilha chamada Patmos. Irmãos amados, Jesus Cristo estava encerrando aqui a mensagem deixada para a sua igreja. Nós devemos entender que a Bíblia foi escrita para a igreja de Cristo. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus, né? Muitas pessoas acham que não, ou não tinham meditado e pensado a respeito disso, mas com certeza a palavra de Deus ela foi escrita para o seu povo. Então todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, tem um discernimento espiritual, tem um discernimento espiritual o suficiente para acreditar que este livro deve ser o guia, deve ser aquele que deve ser usado para nos orientar a viver neste mundo. Nós temos que entender isso. E é tão importante o livro, né, é tão importante a Bíblia, que Jesus, no final, nos últimos versículos deste capítulo e do livro que nós estamos lendo, que é a Bíblia, ele deixou claro: se alguém tirar alguma coisa deste livro, lhe será tirado a sua porção da árvore da vida e da cidade santa. E se alguém acrescentar alguma palavra a este livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições e flagelos que estão descritos neste livro. Por quê? Porque o livro, esse livro é a plena vontade de Deus. Eu tenho dito constantemente aqui na igreja, esse livro rege o mundo, tudo passa por ele, e é através dele que nós seremos julgados. A medida de Deus para o nosso julgamento está aqui nesse livro, você sabe disso, é a medida de Deus. Você sabe, Deus vai te requerer aquilo que está escrito aqui. Deus não vai te requerer aquilo que eu falo. Deus não vai te requerer aquilo que o fulano de tal fala. Deus vai te requerer, vai requerer da sua vida, no dia derradeiro, aquilo que está escrito neste livro. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na tua vida, passa por esta palavra, passa por estas páginas, passa por esse livro maravilhoso que Deus nos deixou, né? Isso é tremendo, irmãos. Que a sabedoria de Deus é tão grande, que Ele conseguiu nos dar tudo aquilo que nós precisamos saber, né, em algumas páginas que tantas pessoas desprezam, que tantas pessoas ali não dão importância, que tantas pessoas dão a desculpa que não entendem para não ler. Mas para entender é preciso buscar, é preciso se esforçar, é preciso orar, para que Deus possa revelar aquilo que está escrito na palavra dele. Nós, irmãos, vemos aqui o fechamento da mensagem de Cristo para nós. O Velho Testamento, você sabe, ele foi escrito antes de Jesus nascer. O último livro que foi escrito, que foi deixado para o povo judeu, e consequentemente para nós, foi o livro de Malaquias, o profeta Malaquias. E esse livro, ele foi escrito e deixado para nós, obviamente, na época, em papiros, né, em pergaminhos. Ele foi escrito 400 anos antes de Jesus nascer. Deus se calou por 400 anos. Deus profetizou pela última vez no Velho Testamento para o povo judeu 400 anos antes do nosso Salvador nascer, porque Deus estava preparando o caminho para o Salvador. Deus estava preparando a humanidade para aquilo que Deus descreveu como algo que abalou os céus e a terra. O acontecimento do nascimento, da morte de Cristo, abalou os céus e a terra, diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse, na sua própria palavra, que ainda mais uma vez o Senhor viria para abalar os céus e a terra, que é a volta de Cristo, que é a volta do Cordeiro de Deus. A igreja, irmãos, a volta de Cristo é o grande, mas é o grande evento da igreja. A volta de Cristo é o grande evento do povo de Deus e é o evento mais aguardado por nós. Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos deveria ser o momento mais aguardado da sua vida. A volta de Cristo. E eu certa vez eu falei aqui e volto a repetir, em todos os cultos, nós e outras igrejas, a igreja A, a igreja B, a igreja C, deveria fazer aquilo que João fez aqui quando o Senhor falou assim: eis que eu venho sem demora. João falou assim: vem Senhor Jesus, colocando ali seu verdadeiro desejo, algo que fluía do seu coração. E esse é o desejo profundo da igreja de Cristo. Se Jesus voltar agora, nesse exato momento, nesse instante, será o evento mais aguardado que a igreja espera, obviamente, né? E quantas pessoas se frustrarão nesse dia? E quantas pessoas se alegrarão nesse dia? Na igreja, porque a mensagem é para a igreja. O próprio Senhor Jesus disse aqui, na palavra que nós lemos, ele falou assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Para testificar, ou seja, para dar testemunho de que aquilo foi falado por Jesus Cristo às igrejas. E a igreja não são essas quatro paredes. A igreja é você. A igreja somos nós. Nós formamos o corpo e a igreja de Cristo. Esse templo aqui, sem pessoas aqui dentro, não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido. Nada aconteceria aqui se não houvessem as pessoas da igreja. O alvo de Deus é você. O alvo de Deus somos nós, sempre. Jesus, ele começou revelando aqui coisas muito profundas. Ele falou assim: olha, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você acredita na Bíblia? Tem gente que não acredita, né? Tem gente que acredita em mais ou menos, né? Em determinados versículos eu acredito, aquilo que é bom para mim. Aquilo que não é bom para mim é escrito pelo homem. Muita gente pensa assim, né? Mas Deus é tão grande, irmãos. Ele criou o universo inteiro. E Ele tem poder para deixar um livro escrito para a humanidade. E tem poder para criar o universo. Quanto mais para deixar um livro escrito para nós. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, creia e você vai ver o cumprimento dela. Aliás, se você não acreditar, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Se você acreditar e usar esta palavra, você vai ver se cumprindo tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida. E eu sempre digo: sofre aquele que quer. Né? Passa situações de derrota nesse mundo, são derrotados, em determinadas situações há derrota no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus quer, porque o Senhor não determinou a derrota, o Senhor determinou a vitória para todas as lutas. Para todas as lutas. Às vezes você pode pensar assim: mas eu fui derrotado ali. Não. Às vezes Deus tem um caminho tão grande para a tua vida que você acha que, que houve uma derrota, mas na verdade é um caminho que Deus está usando para que você alcance algo profundo dele. Por isso que eu sempre falo: se é fiel, vai se cumprir. E se vai se cumprir, é só a gente olhar o livro, ler o livro e seguir o livro. E você já sabe o teu futuro. Você já sabe o teu futuro. Muitos estão buscando em Deus aquilo que irá acontecer com a sua vida. Teu futuro está escrito aqui. Basta você olhar e seguir. Você já sabe aquilo que acontecerá na tua vida. O resultado é certo, é fiel e verdadeira a palavra de Deus. Pode acreditar que ela terá efeito sobre a tua vida se você fizer aquilo que está escrito nela. Se você não fizer, também vai acontecer do mesmo jeito a palavra, só que o lado negativo, né? Conforme o Senhor falou, as maldições que estão descritas no livro da vida, né? Aliás, livro da vida não, livro que leva a vida para a glória do Senhor. Vemos o Senhor falando aqui também, olha que coisa importante para a tua vida. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus tem interesse que você saiba aquilo que irá acontecer. Deus quer que você tenha conhecimento, entendimento, para que você possa se usar desse conhecimento para poder desejar com tranquilidade a volta de Cristo, entendendo que um dia as tuas lutas neste mundo cessarão, entendendo que o teu choro em determinado momento será completamente aniquilado. A própria Bíblia diz, no livro de Apocalipse mesmo, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque o Senhor estará finalizando toda a obra que nós temos que apresentar a Deus nesse mundo. Você sabe que um dia o homem foi expulso da presença de Deus por causa da rebeldia do pecado. Por isso você precisa hoje provar que você ama a Deus e que você é fiel a Ele. O homem tinha tudo, tinha a presença de Deus e tinha tudo e pecou. Hoje, você luta para não pecar, para ter a presença de Deus. É uma jornada, você não vive aqui, uma vida definitiva nesse mundo. Você está exilado, o teu país não é esse, você está exilado, buscando conquistar o retorno à tua terra, à tua nação, aquilo que o homem perdeu por causa do pecado. E que Jesus, é a nossa sentença de retorno. Jesus é a nossa sentença de volta à nossa terra. Aquele que foi expulso da presença de Deus, que está exilado neste mundo, apresenta diante de Deus as suas credenciais. E é o quê? Eu sou filho de Deus. Eu aceitei o sacrifício de Jesus sobre a minha vida, para poder alcançar a vida eterna. Nesse livro é citado muito a árvore da vida. E a Bíblia diz que a árvore da vida servirá para a cura das nações. E o Senhor Jesus está dizendo que aquele que não for fiel, aquele que não for temente a Deus, este será lhe tirado da parte que lhe cabe na árvore da vida. A árvore da vida serve para a cura das nações. Jesus é a árvore da vida, que serve para que nós sejamos curados, serve para que nós sejamos ali tratados, alimentados pelo Senhor. Ele é aquele que nos dá vida. Jesus é a vida, Jesus é a tua vida. Não pense que você vive nesse mundo sem Jesus, você não tem vida. Você vive nesse mundo uma vida plena se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador. Viver sem Jesus é viver uma vida de morte, é viver morto. Essa é a verdade. Nós temos que entender, captar, lançar isso para dentro do nosso coração. Muitas pessoas aqui talvez tenham medo do dia derradeiro. Muitas pessoas aqui talvez tenham medo de quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Muitos aqui talvez tenham medo de morrer, ir para o inferno. E eu queria te dizer que este é um sentimento que demonstra sérios problemas espirituais na sua vida. O crente, aquele que aceitou verdadeiramente a Jesus, ele tem convicção da sua salvação. Ele tem convicção de que ele será arrebatado no dia que Jesus voltar e vier buscar a sua igreja. Ele não tem dúvidas de que ele está salvo. O problema de quem tem medo e o problema de quem tem dúvidas é porque está faltando algo na sua vida em relação a Deus. Ou existe um pecado que te atormenta e gera sobre a sua vida problemas espirituais, ou você está precisando ter a sua fé aumentada para que você possa ter a convicção da tua salvação. Algumas pessoas também talvez possam estar enganadas, achando que vão se encontrar com Deus de qualquer jeito. Mas a Bíblia ensina que não é de qualquer jeito que nós nos encontraremos com Deus. A Bíblia ensina que não é um caminho fácil, irmãos. Não se iluda. A Bíblia diz que o caminho da salvação é estreito. A Bíblia diz que a porta que leva à salvação é estreita. E largo é o caminho que leva à perdição. Esse caminho estreito, irmãos amados, é estreito mesmo. Não pense que você vai se apresentar diante de Deus de forma impura, né? Pecando. E Deus vai aceitar o seu testemunho. Muito pelo contrário, a Bíblia diz claramente, claramente, sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia é clara também. A Bíblia é clara. Ouça esta palavra, vou falar mais uma vez. 10 mil vezes já falei essa palavra. A Bíblia diz que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, mais do que a Jesus, não é digno dele. Você ama mais seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa, mais que Jesus? Você ama mais? Você não é digno de Jesus se você fizer isso. Irmãos, muitos irão para o inferno por causa desta palavra. Muitos irão para o inferno, vou falar mais uma vez, muitos irão para o inferno porque não amam a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus falou, aquele que ama mais pai, mãe, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, significa que não há parte com ele, não há parte com o Senhor Jesus, está fora dos planos de salvação. Está fora dos planos de salvação do Senhor. E muitos estão enganados, iludidos por Satanás, irmãos. Satanás tem cauterizado a mente da igreja, fazendo com que o povo ache que Deus aceita qualquer coisa. Você pode pecar e depois você chega a Deus e Deus perdoa. Você vai ter uma vida normal. Não, as pessoas estão sofrendo. Os lares estão sendo destruídos. Os filhos estão sendo ali, né, arrebatados pelas trevas. E as pessoas estão achando que é tudo normal. Isso não é normal. Um servo de Deus é abençoado. Satanás não toca. Satanás não pode tocar num servo de Deus, ele não tem autoridade para isso. E nós temos visto a igreja de Cristo sofrendo as consequências, né, da sua rebeldia, do seu pecado. As pessoas estão sofrendo ali, estão entregando a sua vida ao diabo. Estão servindo ao diabo, ao invés de servir a Deus, com o seu pecado, através do seu pecado. Isso está ficando muito normal, irmãos. Não é normal. O normal é a pessoa ser abençoada. Servo de Deus, o diabo não toca. O diabo não pode tocar na tua família. Não tenha medo dele, não. Não tenha medo, porque ele não pode tocar na tua vida. Ele vai tentar, ele vai ali, né, rodear, ele vai de todas as formas tentar transformar a tua vida num verdadeiro inferno, mas o Senhor não deixa com que ele toque na tua vida. Você lembra de Jó? Jó, o diabo teve que ir lá pedir permissão a Deus. Ele não podia. Ele não podia tocar. Ele não tinha autoridade para isso. Teve que ir lá na presença do Senhor e pedir autoridade para fazer isso. Para nos ensinar. Para te ensinar. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Para você ver. Para você ver. Inúmeras mensagens naquela palavra maravilhosa que é o livro de Jó. Você deve ser um crente salvo. Porque o teu dinheiro vai ficar aqui. Porque a tua casa vai ficar aqui. Porque o teu carro vai ficar aqui. Né? Se você morrer antes do arrebatamento, os teus filhos vão ficar aqui. Né? O teu pai, se morrer, não morrer antes de você, vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. E você vai chegar na presença de Deus e ele vai falar assim: e aí, como é que foi a tua vida? O meu livro, ele vai chegar para você e falar: olha, esta palavra aqui, como você agiu em relação a ela? Esse versículo, esse tema, essa atitude, qual foi a tua atitude? E aí não haverão desculpas, não pode, não tem como você chegar para o Senhor: tem misericórdia de mim, porque a opção de misericórdia é agora. É agora. A tua misericórdia vale para os dias de hoje. Não vale para o dia derradeiro. Quando tudo acontecer, quando tudo já estiver definido, quando nada mais puder acontecer, você não poderá mais pedir para voltar conforme o mendigo. Você lembra aquele testemunho do rico e Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro comia na porta do rico as sobras, as migalhas. Os dois morreram no mesmo dia. Lázaro foi para o céu, representado ali pela palavra de Deus no seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E o rico olhou para Lázaro e ele sofria tanto que ele falou assim: olha, Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo dele em água e colocar na minha boca, que eu estou sofrendo tanto aqui. E Abraão, naquela visão espiritual, simbolizando ali, né, os servos de Deus, disse para o rico: olha, não há como nós passarmos daqui para aí, é uma grande separação. Não há como você vir para cá, nem nós irmos para aí. E o rico falou: então deixa eu voltar. Deixa eu voltar para eu avisar para os meus irmãos que é tudo verdade. Para eu avisar os meus irmãos que isso vai acontecer. E Abraão disse assim: não é possível. Isso não é possível. Eles têm lá os profetas. Eles têm os profetas que falam da verdade. E eles não, se eles não acreditam nos profetas, como eles vão acreditar que uma pessoa pode voltar da morte para a vida? Não há como. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Não há mais oportunidade. A tua oportunidade é hoje. A tua oportunidade é essa que você está tendo aqui hoje. Se você não tem convicção da tua salvação, você está no lugar certo, na hora certa, de você se arrepender, de você pedir perdão a Deus, de você falar para o Senhor: Senhor, eu quero da árvore da vida. A Bíblia diz que as folhas da árvore da vida servem para as curas das nações. Nós somos curados, sarados espiritualmente pelo Senhor. Nós somos tratados porque nós comemos desta árvore maravilhosa que é a árvore da vida. E você tem essa oportunidade hoje. Irmãos, não negligencie aquilo que Deus está dizendo à igreja. Não negligencie aquilo que Deus está te falando e falando e falando, porque o maior tesouro da nossa vida é Deus. O maior bem que você tem neste mundo é Deus e continuará sendo Deus. Se você desprezar esse tesouro, você ficará com aquele que a traça e a ferrugem corrói. E ele se aniquilará. você perderá aquele que é um tesouro definitivo para a sua vida. O Senhor disse aqui a João: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. O Senhor está dizendo: olha, não tem fim. A nossa vida em relação a Deus, ela não tem fim. É uma busca contínua. O justo não pode cansar de ser justo. Aquele que se santifica não pode se cansar de se santificar. Se santificou hoje, amanhã você tem que se santificar de novo. E o Senhor está recomendando: continue, continue, continue a fazer justiça. Continue a buscar, continue a se santificar, continue, continue a honrar Deus, continue, continue fazendo aquilo que Deus está mandando, continue, continue, porque é aí que haverá recompensa, porque é aí que nós alcançaremos a glória de Deus. E ele fala também, né, aquele que peca, continue a pecar, continue, aquele que é injusto, continue a fazer injustiça, porque é dedo de Deus virá. E a Bíblia diz que o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus é terrível. A Bíblia diz que o cálice da ira de Deus é terrível, é maldição pura, é sofrimento puro. E não se iluda, porque as pessoas têm uma visão, as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não aceitaram a Deus têm uma visão de Deus torpe. Deus é um Deus de justiça. Deus, ele condenou diversas pessoas à morte por causa da desobediência. Certa vez o povo de Israel se levantou contra Moisés. Deus abriu num terremoto a terra e engoliu ali, né, centenas de pessoas por causa de palavras. Um dia Deus destruiu a humanidade inteira através do dilúvio por causa do pecado. Ele destruiu a humanidade inteira, ele destruiu vidas, crianças, animais, tudo aquilo que representava o pecado. E as pessoas têm a visão: Deus é bonzinho. Deus é justo e ele é fiel. A misericórdia dele é exercida através do nosso arrependimento. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você alcance a glória dele. Mas ele não vai deixar de cumprir a palavra dele por causa do amor que ele tem por você. Antes ele vai requerer de você o mesmo amor. O mesmo amor. Nós temos uma grande oportunidade, irmãos, hoje. Que Jesus morreu por você. Jesus morreu na cruz por você e o sacrifício dele está de pé. Você está vivo. O sacrifício dele está de pé para a sua vida. Vai chegar um momento que as pessoas, para serem salvas, vão ter que morrer por Cristo. Depois do arrebatamento, Jesus morreu por você e a oportunidade está aberta. Quem não for arrebatado só vai poder ser salvo se morrer por Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Nós temos que observar isso. Irmãos, nada do que você pratica aqui será negligenciado. Tudo que você faz nesse mundo está sendo escrito no céu. E já está sendo medido contra esta palavra. Já está sendo medido contra esta palavra. E você já está vivendo o poder da palavra de Deus nesse mundo. Muitas vezes você está sofrendo hoje porque você foi contra esse livro. Já estão acontecendo sobre a sua vida maldições. Ou se você é uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera espiritualmente, você já está vivendo também as bênçãos que Deus escreveu neste livro. Você já está vivendo aquilo que este livro diz. Não é algo que não está acontecendo. Deus está fazendo as coisas acontecerem neste mundo já. Nesse instante, a sua vida já está sendo trabalhada pelo Senhor, já está sendo tratada pelo Senhor através deste livro. Creia, creia nisso. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, comigo está o presente que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E esse galardão, irmãos, ninguém sabe direito o que vai ser, né? Porque todos nós, cada um tem uma característica, né? E todos nós buscamos ser fiéis a Deus. Só que uns são mais, assim, vamos dizer assim, são menos infiéis, vamos dizer assim. Ou têm atitudes que levam, muitas vezes, né, a demonstrar uma fé gigante. Ninguém sabe aquilo que acontecerá no dia derradeiro. Eu penso assim que quem tiver mais galardão que o outro vai ficar mais perto de Jesus para servir mais perto. Vai ser uma grande honra do homem, né? Servir o Senhor mais perto. Isso vai ser uma grande honra. E nós temos, irmãos, que entender que virá esse momento na nossa vida. Como vai ser, não sabemos. As pessoas valorizam tanto o que tem nesse mundo. E nós temos, não podemos desprezar aquilo que temos nesse mundo, porque vem de Deus, a própria vida, né? Eu sempre falo, a vida é um dom de Deus, veio por Deus, por isso que o homem não pode desprezar, por isso que o suicídio é um pecado que leva para o inferno direto, porque é dom de Deus, veio de Deus, ninguém pode desprezar algo que veio de Deus. Mas eu diria que nada é maior do que Ele. Volto a dizer para você, tudo aquilo, né, que nós valorizamos nesse mundo, além de Deus, quantas vezes poderá ser motivo para que você possa estar diante, distante de Deus, no dia derradeiro? E aí você vai perder tudo. Vai perder tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que você construiu nesse mundo, vai perder Deus. O fundamento da nossa vida tem que ser Deus. A Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E viver com Deus, irmãos, não é viver uma vida reclusa. Viver honrando Deus é não pecar. É adorá-lo, amá-lo, buscá-lo, desejá-lo. É estar ali entregando o seu tempo a Ele, entregando a sua vida a Ele, apresentando suas causas a Ele, deixando Ele cuidar das suas causas. É simples. Ser abençoado é simples. É muito simples. E as pessoas às vezes não querem se esforçar para serem abençoados. As pessoas às vezes não querem dar um passo para alcançar a bênção, porque é um passo que às vezes é muito difícil para a pessoa. Não querem se esforçar às vezes de acordar cedo, ou às vezes deixar de assistir televisão para vir à igreja. Não querem se esforçar para vir numa reunião de oração. Não querem se esforçar de ler a Bíblia. Não querem se esforçar. Grande esforço ler a Bíblia. É um prazer, uma alegria. Grande esforço é orar. Falar com Deus é um grande esforço. Falar com Deus reunião de oração, que coisa chata. Falar com Deus é chato. As pessoas não sabem aquilo que Deus valoriza. Não estão se importando com o que Deus se importa. As pessoas não estão se importando com Deus, com o que Deus acha importante. As pessoas estão querendo viver do seu jeito, querendo viver daquilo, da forma como bem entendem. Não alcançarão a glória de Deus essas pessoas. Não alcançarão a glória de Deus essas pessoas. Nós temos que viver para Deus. Viver para Deus, com fé. E Deus vai te recompensar. Sempre, 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 sempre. E ele termina dizendo assim, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Jesus virá. Com certeza ele virá cumprir aquilo que ele escreveu neste livro maravilhoso, tão desprezado pela Igreja de Deus, tão desprezado pelo povo de Deus. Ele virá, porque está escrito neste livro. E nós aí sim alcançaremos a nossa recompensa. Suas lutas acabarão. A Bíblia diz que nós não precisaremos mais de sol, porque o Senhor será a nossa luz lá. Não haverá mais dia nem noite. Você valoriza tanto a sua família nesse mundo. E a Bíblia diz que lá no céu nós seremos como os anjos. Você não vai se encontrar com seu filho, não vai se encontrar com seu esposo, com a sua esposa. Você não vai se encontrar com seu pai, com a sua mãe. Seremos como os anjos, diz o Senhor Jesus. E as pessoas estão potencializando coisas nesse mundo, sendo que o maior sempre deve ser Deus. Porque você morre e Deus continua cuidando do seu filho. Você morre e Deus continua cuidando do seu pai e da sua mãe. Né? Deus não é Deus, né, que é um Deus leviano. Não, muito pelo contrário. Tudo que acontece conosco está nas mãos dele. Tudo que acontece na tua vida está nas mãos dele. Eu quero orar agora. Quero orar por você. É um momento, irmãos amados, que nós temos que nos apresentar diante de Deus de forma madura. Deus quer que nós tenhamos posições maduras em relação a Ele. Deus quer que nós tenhamos posições firmes em relação a Ele. É Ele, inquestionáveis. Abraão um dia levou seu filho para ser sacrificado porque a fé dele era muito maior do que qualquer pensamento. Ele entendia que Deus não ia fazer nada. Assim como você sabe que se você se colocar diante de Deus, colocando Ele em primeiro lugar, tudo lhe será acrescentado, diz a palavra do Senhor. Tudo, os cuidados de Deus, o sustento de Deus, tudo lhe será acrescentado, conforme diz a palavra do Senhor. Tudo, nada te faltará. Proteção, poder, dons espirituais, filhos abençoados, né? Casa abençoada, um lar cheio de paz. Quando Deus é o primeiro no lar. Quando Deus é o primeiro ali na nossa vida. Você que gostaria de apresentar diante de Deus ali os seus sentimentos. Eu penso que é um momento de mudança, irmãos. Eu gostaria que você saísse daqui acreditando que você vai ser arrebatado se o Senhor Jesus voltar hoje nas nuvens, as trombetas tocarem, conforme diz a Bíblia. Você não ficaria nessa igreja. Você não ficaria aqui. Como algumas pessoas vão ficar. Não é o objetivo nosso. Nós queremos que todos sejam salvos. Mas nós sabemos também. Não depende de nós. Depende de cada um. Alguns vão ficar. Em todas as igrejas. Alguns vão ficar. Desesperados, mas vão ficar. Né? Sofrendo, mas vão ficar. Né? Eu estava conversando sobre o Apocalipse. O presbítero Alan. A gente falava, no dia do arrebatamento, talvez a primeira coisa que a pessoa faça é ligar para o pastor da igreja, se ela não foi arrebatada. Vai ligar para o pastor da igreja, ver se o pastor está lá. Né? Aí o pastor não vai estar, pelo menos esse daqui não vai estar. Né? Pode ligar para o até telefone que você achar na sua frente aí. Vai ligar, aí o pastor não atende. Já dá aquele friozão, né? Vou na igreja. Vou na igreja. Deixa eu ver na igreja. Aí chega na porta da igreja, tem uns irmãos lá. Tá? Você tentou falar com o pastor? Tentei. E começa o desespero. E começa o desespero. Né? E aí, irmãos? Né? Pode arrombar a porta da igreja. Pode entrar. Pode subir no púlpito. Pode pegar os instrumentos aqui. Pegar a baqueta do Daniel aqui. Dar uns toquezinhos ali. Pode fazer o que for, que a igreja de Cristo já estará no céu. E a Bíblia diz, tem um cântico da Damares que eu gosto muito, que fala assim, que a igreja de Jesus brilha mais do que o sol. Ela brilha mais do que o sol, a igreja de Jesus brilha mais do que o sol.
E aí, quando for tirado, o que acontecerá, irmãos?
Densas trevas na humanidade. É isso que você representa para Deus. Você que quer a sua oração, vem aqui à frente. Gostaria que você apresentasse a tua vida espiritual a Deus hoje, para que você possa alcançar aquilo que Ele quer te entregar essa noite, em nome de Jesus. Aleluia.